Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
E eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Bran 3 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Um corvo aparece na mente de Bran e o ajuda a esquecer o acontecimento traumático que levou à sua queda, enquanto tenta ensiná-lo a voar. Bran testemunha o verdadeiro inimigo e enfim acorda de seu coma. E esse capítulo, Daniel, como que ele começa?
A gente vê que o Bran está sonhando e ele sonha que ele está caindo. Ele sente como se ele estivesse caindo há anos. É assim que é relatado, né? Essa impressão. E ele começa a lembrar do boneco de barro do Mestre Luin, aquele que o mestre fez, colocou a roupa dele e jogou do alto do castelo para ele ver o que aconteceria, né? E aí ele começa a ficar com esse medo, né? Ele tem essa ideia de que ele precisa acordar antes que ele atinja o chão, para não correr um risco de vida aí.
Que mestre mais criativo esse Mestre Luin aí, também uma bela estratégia aí para mostrar pro Bran as consequências de uma queda, hein?
E conforme o Bran tá caindo, ele tá ouvindo uma voz falando com ele, falando que ele tem que voar, porque se ele não voar, ele vai cair, vai morrer. E aí identifica, né, que essa voz, ela tá vindo de um corvo que tá descendo junto com ele, né? O corvo tá mergulhando junto com ele. E é até bizarro que ele serve uns milhos ali pro corvo, o corvo come os milhos com ele, fica insistindo pra ele voar. E dá a entender que ele tá caindo meio que do céu do mundo mesmo, porque ele começa a ver o continente, né? Ele vê o Winterfell, ele vê o Maestri Luin no observatório dele olhando as estrelas, ele vê o Robb praticando com aço verdadeiro, ele vê o Hodor, ele vê o Micken, que é o ferreiro, ele vê o Bosque Sagrado, o represeiro. Então, por enquanto, ele tem só coisas em Winterfell, mas aí relata que ele olha para os outros cantos do mapa e ele começa a ver outras coisas. Ele vê um navio descendo o mar estreito, no qual a sua mãe e o Sr. Roderick se encontravam. Então, é bem lúdico esse capítulo, porque assim, pensa que o Bran tá caindo no mundo, ele tá vendo o continente, mas ele, ao mesmo tempo, ele tá vendo as pessoas naqueles pontos. Então, ele consegue ver o tudo e o pequeno ao mesmo tempo, né? Bem bizarro. Inclusive, as outras coisas que ele vê são meio que ambíguas, e a gente vai deixar para falar no final, tratando uma parte específica de teorias.
Inclusive, algo fora de contexto é que eu li Micken, mas eu interpretei como Mika, que foi o personagem morto pelo Sandor Clegane no capítulo anterior. Nada a ver, mas eu realmente só agora que você falou Micken é que eu percebi, na minha cabeça estava como Mika. Duas coisas muito bizarras realmente dessa queda, como você citou, é o corvo falar e a questão dele alimentar o corvo com milho na palma da mão. Então a gente fica imaginando, né? O milho estaria escapando, né, da mão do Bran. E quanto ao corvo falar, mais do que isso, é estranho a voz do corvo, a gente imagina como sendo algo rouco, uma voz de corvo, né, aquele sonido bem particular. Mas aqui, para o nosso espanto, ela é definida como uma voz fina.
E esse corvo, ele ainda é especial, porque o Bran nota que ele tem três olhos. Ele tem um olho ali no meio da testa. E durante a queda, ele continua insistindo pro Bran que o Bran tem que abrir o terceiro olho dele também, e que assim ele vai conseguir voar.
Bom, e essa parte é muito engraçado porque o corvo ele pede para o Bran voar e o Bran já replica de pronto: bom, eu não tenho asas, eu não sei voar. Você é um corvo, você pode voar, eu sou só um menino. E conforme a queda vai evoluindo, o corvo ele diz novamente que o Bran não deve chorar, né? Ele deve voar. E o Bran ele olha de novo para os ombros, ele chega a papar os ombros e em busca de penas, e ele vê que ele, de fato, ele não tem asas. Então fica uma situação ali um pouco engraçada e ao mesmo tempo aterrorizante, porque ele está se deparando com o chão cada vez mais próximo. E é interessante como o autor brinca com as palavras, em vez de dizer que ele está caindo, né, que ele está indo ao encontro do chão, o chão está subindo para esmagá-lo. Então dá esse efeito visual para a gente, né? Conceber ele caindo a toda velocidade, cada vez mais perto do chão, e aí um chão bem macabro, porque ele é coberto de espetos, e nesses espetos estão emaranhados os esqueletos daqueles que não conseguiram voar. E até mesmo o corvo, ele dá uma instrução pro Bran: se você chegar até o chão, você morre. E a gente fica, né, Daniel, nessa iminência de, nossa, será que de fato isso vai ocorrer? A gente já viu algumas mortes acontecendo no livro, não de um personagem tão importante, mas como o Bran ele já tá numa situação ali bem debilitada, né? Não seria de se estranhar que de fato terminaria ali com o Bran se estatelando e indo de encontro aos espetos e de repente acordando de fato morto com uma costela o perfurando, afinal ele tá todo machucado ali pela queda, né?
A gente vai entrar também mais detalhes lá para frente, mas o Bran, ele olha além da muralha e ele enxerga, né, o verdadeiro inimigo, né, que seriam os caminhantes brancos, né, os outros, e ele percebe que de fato ele tá caindo, que ele tá se aproximando do chão. E aí o corvo abre o terceiro olho do Bran, ele começa a dar umas bicadas na testa do Bran e abre esse terceiro olho dele, e o Bran enfim consegue voar. E assim que ele voa, ele acorda do coma, né, na cama dele. Ele percebe que ele não sente mais as pernas e o lobo dele tá deitado com ele ali na cama. É como se o Bran agora ele enxergasse tudo, né? Ele está assumindo o papel dele. Qual que é o papel dele? É combater o inverno. Como que combate o inverno? Com o verão. Por isso que ele nomeia o lobo dele como
Nossa,
verão.
essa é boa, hein? Nunca tinha visto em nenhum lugar uma teoria desse tipo. É, faz muito sentido realmente.
Bom, e é isso. O capítulo, ele é muito curto, se não me engano, é o capítulo mais curto do livro todo. Ele tem apenas 1.700 palavras e ele é totalmente onírico. A gente está o tempo todo, né, nesse sonho do Bran, nessa iniciação, né, que o Corvo está fazendo com ele. E só acho que é a última linha ali em que ele nomeia o verão, que realmente está fora do sonho.
E aí, a única relação que tem mais concreta com o sonho é a dor que ele sente na testa, onde foi bicado pelo corvo, quando então o terceiro olho foi aberto. É uma demonstração de que o sonho pode ter algumas coisas de realidade também.
Sim, inclusive, como você disse, outras pessoas morreram nesse sonho que ele está tendo. Então, ele realmente estava correndo um risco de vida, né, nesse caso. Não temos quadro de tirados, porque só tem dois personagens, assim podemos dizer, né, que é o Bran e o Corvo, e não há nenhuma tirada entre eles.
Da mesma forma, a gente não tem hoje o quadro de poesias, mas no lugar dele vamos a um quadro de teorias.
Então, porque assim, como eu disse antes, o Bran ele vê muita coisa. Até ali aquela parte que a gente falou da Catelyn e do Sir Roderick no navio, são fatos que não tem discussão. É aquilo que ele está vendo e ponto. Mas tudo que é relatado depois pode ser discutido, pode ser interpretado de diversas maneiras. Vamos dar umas analisadas aqui e falar um pouco do que a gente acha. Primeiro eu vou ler a passagem como um todo e aí a gente vai destrinchando com calma, pode ser, Pi?
Pode, opa.
Viu o pai suplicar ao rei com uma dor gravada no rosto. Viu Sansa chorar até adormecer à noite e Arya guardar seus segredos bem fundo no coração. Havia sombras a toda a volta. Uma das sombras era escura como cinzas, com um terrível rosto de cão de caça. Outra estava armada como o sol, dourada e bela. Sobre ambas erguia-se um gigante numa armadura de pedra, mas quando abriu a viseira, nada havia lá dentro exceto escuridão e um espesso sangue negro. Ergueu os olhos e viu com clareza para além do mar estreito. Viu as cidades livres, o mar verde Dothraki e mais além, até Vaes Dothraki, no sopé da montanha. Até as terras fabulosas do mar de Jade, até a Chai da Sombra, onde se agitam dragões ao nascer do sol. Viu os ossos de outros sonhadores empalados em suas pontas. Sentiu um medo desesperador. Então agora vamos destrinchar por partes, né? Tudo isso que ele viu. A primeira parte é: viu o pai suplicar ao rei com uma dor gravada no rosto. A primeira coisa que eu consigo pensar aqui é o momento em que o Eddard pede para o rei que ele não permita, né, que a Lady seja executada, ou que ele mesmo execute, se for de fato o caso.
Faz sentido, porque o único outro momento no qual o Ned ele suplica ao rei é quando eles estão falando sobre Jaime Lannister e sobre a sua nomeação como o protetor do leste. Mas Mas nesse contexto não faz sentido uma dor gravada no rosto. Então se aplicaria de fato ao pedido para não matar a Lady.
Perfeitamente, essa parte para mim tá claro também. Aí ele diz: viu Sansa chorar até adormecer à noite. Para mim também é uma consequência direta da frase anterior, né? É
Sim.
pela morte da Wade, no caso.
Exato, porque não teve nenhum outro momento no qual a Sansa chorou até esse momento da história.
Ele poderia estar vendo o futuro? Poderia, mas vamos seguir essa linha de raciocínio de que a gente está vendo o que aconteceu no capítulo anterior ainda. E Arya guardar seus segredos bem fundo no coração. Quais seriam esses segredos de Arya? Eu levantei aqui algumas hipóteses, provavelmente que ela teve que afugentar a Nymeria, porque ela saberia que se a Nymeria fosse pegar, seria executada. Ou também um ressentimento que ela tem pelo Micah ter morrido, né? Por ela ter pedido para ele brincar com ela, e isso acabou ocasionando, né, levando a morte dele, no caso.
Ou também, talvez, algum sentimento menos nobre em relação à Sansa? Algum desejo que não se esperava que uma irmã tivesse para com a outra? Um desejo de que a Sansa sofresse algum mal?
Pode ser? Por que não?
Não.
Verdade. Aí em seguida, depois dessa frase da Arya, vem uma frase bem curtinha que é: havia sombras a toda a volta. Por que que todos esses exemplos que a gente está dando ainda faz sentido com o que aconteceu no capítulo anterior? Porque eu entendo que ele esteja falando aqui o que ele está vendo na comitiva, né? Então a sombra seria toda a galera da comitiva e ele reconhece ali as irmãs, o pai, enfim.
Partindo pela linha de que trata-se apenas do presente, faz sentido, mas talvez um passo para o futuro nos levaria a uma Porto Real coberta de sombras. A sombra do assassinato de Jorin, a própria sombra do assassinato de Bran por parte de Jaime, que não está mais no norte, mas sim vai haver um encontro com ele na capital. Outras sombras que vão se desdobrar até muito mais graves ali em Porto Real.
Sim. Aí ele complementa: uma das sombras era escura como cinzas, com o terrível rosto de um cão de caça. Aqui, para mim, não tem o que discutir. Claramente, ele tá vendo o cão de caça, né? Sombras escura como cinzas seria porque ele tem o rosto queimado, né? Então, cinzas queimado, de carvão queimado, né? E
Mas
o elmo
assim,
de cão que ele usa.
sim, verdade. Mas eu não vejo nada de muito grave também cometido pelo cão de caça com a família Stark, Daniel. Pelo menos eu não me recordo
Mas é que aqui não, ele não está dizendo que ele fez algo terrível, ele só identifica uma sombra diferente, uma sombra com um tom mais cinza e com o rosto de cão de caça, né?
Sim, não, mas é mais um questionamento de que também algumas das visões do Bran, elas não trazem os acontecimentos mais impactantes de extrema gravidade, mas coisas que estão talvez acontecendo ali com seus familiares. Isso reforça a tese de que trata-se apenas de uma visão do presente, né? As coisas que eles estão sofrendo neste momento atual.
Sim, porque o cão de caça matou o Micah, né? Então tem aí
Exato.
uma relação da Arya com ele, do Eddard com ele.
Isso.
Faz sentido. Aí ele cita outra sombra, né? Outra estava armada como o sol, dourada e bela. E aqui muitos teorizam que, por ser armada como o sol, seria o Oberyn Martell. Já vou explicar por que eles teorizam isso, né? Mas para mim é muito mais forte que seja o Jaime Lannister. E também vou justificar por que, já emendando com a fase seguinte, né? Porque ele complementa com sobre ambas, ou seja, sobre o cão de caça e essa segunda sombra, erguia-se um gigante numa armadura de pedra. Mas quando abriu a viseira, nada havia lá dentro, exceto escuridão e um espesso sangue negro. Então, muitos teorizam que seria o cão de caça e o Oberyn, porque essa figura de uma montanha numa armadura de um gigante numa armadura de pedra fosse o Gregor Clegane, que tem ali uma relação com esses dois personagens. O que você acha que faz sentido? Por que ele estaria vendo o Oberyn nesse momento? Talvez porque futuramente vai ter uma batalha entre o Oberyn e o Montanha.
Eu pensei de uma forma até um pouco mais poética na questão do a outra estava armada como o sol, dourada e bela, me remeteu instantaneamente a Cersei. Então, o armada como o sol seria toda a forma radiante dela, a eloquência, a sua majestade, seu poder de persuasão. Então, a Cersei estaria armada com o sol. Agora vamos pensar sobre ambas erguia-se um gigante numa armadura de pedra. Isso anula a minha teoria anterior de tratar Cersei.
O fandom teorizou bastante que seria o Oberyn, porque a armada como o sol seria o símbolo da Casa Martell, né? Que é um sol atravessado por uma lança, faria uma alusão direta ao símbolo da casa. Mas como eu disse, eu acredito que seja o Jaime, porque, complementando com a frase anterior, lembra que o Cão de Caça e o Jaime, eles estavam liderando buscas à Arya e a Nymeria, o Mike, enfim. Então eu imagino que o Bran esteja vendo ainda essas duas equipes de busca dele. E a sombra que erguia-se como um gigante na armadura de pedra, eu particularmente entendo como uma alusão a Harrenhal, que é um castelo que tem ali perto de onde eles estão, que é literalmente o maior castelo de Westeros, só que ele já está todo destruído. O Aegon Conquistador queimou ele quando ele invadiu Westeros pela primeira vez. E por isso ele complementa, né, que não havia nada lá dentro, exceto escuridão e um espesso sangue negro. Porque o Lorde de Harrenhal, na época, era conhecido como Harren o Negro, e ele morreu queimado dentro do castelo. Então, para mim, é uma alusão a Harrenhal. É um pouco esquisito, porque ele fala como um gigante numa armadura de pedra. Não sei, fica um pouco em dúvida nessa parte, mas para mim, o Bran tá vendo essas duas sombras específicas do cão de caça e o Jaime procurando, né, ao redor ali, perto do castelo de Harrenhal.
Talvez um gigante numa armadura de pedra seja um senhor em seu castelo, né? O gigante seria o Gregor e a sua armadura de pedra o castelo que o rodeia.
Como eu disse, o pessoal também teoriza muito que é o Gregor Clegane, porque é o gigante numa armadura de pedra. O apelido do cara é Montanha. Então, realmente faz sentido essa hipótese. Mas eu particularmente acho que não é. É que assim, se a gente estiver falando de presente, para mim é Harrenhal. Agora, se a gente estiver falando de futuro, aí sim abre margem para ser essa questão de Montanha, Oberyn, Sandor Clegane, enfim. Bom, e aí o Bran, ele olha pro outro continente, lá onde a Daenerys está, né, o continente de Essos. E é dito como ergueu os olhos e viu com clareza para lá do mar estreito. Viu as cidades livres, o mar verde Dothraki, Vais Dothraki, até as terras fabulosas do mar de Jarde e até a Chai da Sombra, onde se agitam dragões ao nascer do sol. Cara, essa frase é muito interessante porque abre muitas perguntas pra gente, principalmente quem tá lendo da primeira vez, que é, em achar então existe dragões lá? Como que é isso? Ou, sei lá, eu particularmente, até conhecendo já o resto do contexto, eu diria que é uma alusão ao nascer do sol agitando, né, dragões ali, sei lá, tem gárgulas em forma de dragões, castelos em forma de dragões lá em Ashai, e como o sol nasce no leste, ele agitaria esses dragões, sei lá.
Ou ele vem do dragões de Daenerys no futuro, em alguma das andanças dele, não recordo se houve imagem para crer que eles puderam ter passeado, entre aspas, até a Chai da Sombra, em um de seus prolongados sumiços. Ou seria muito longe?
Eu não vejo por que não. Não é, como a gente sabe, né? O Drogon, principalmente, é um dos dragões que foge bastante, né? Ele fica um bom tempo sumido, principalmente no quinto livro. Então, não sei por que não, mas não sei. O Bran estaria vendo algo tão distante assim, será?
E ainda aqui fala sobre dragões e com somente o Drogon. Teve esse sumiço mais prolongado, aí teria que supor que existiam outros dragões, que é uma teoria que até mais para o futuro ela aparece, né? De que mais dragões apareceriam na história, além dos três de Daenerys.
Sim,
Mas aí já
e
é muita suposição.
é isso, o quadro é de teorias. E só complementando, né, os ovos da Daenerys, eles vieram de Ashai. O Magister diz que eles vieram de Ashai. Então, Ashai tem uma relação aí, sim, com dragões, né? E é uma terra que não se tem muito conhecimento de lá. É bem estranho.
É, talvez uma coisa mais mística, né? O espírito adormecido dos dragões, ele se agitando ali, simbolizaria eles eclodindo e voltando à vida, os dragões voltando à vida, né? Talvez seja algo mais místico.
E por último, o Bran olha além da muralha. Ele vê bem longe mesmo, para a norte da muralha, onde ele vê esses espetos lá, e ele percebe que ao redor desses espetos tem ossos de 1.000 outros sonhadores empalados em suas pontas. Cara, isso é muito bizarro. A gente não tem referência nenhuma disso na série, né? É só realmente aqui dos livros. E isso abre muitas perguntas. Um sonhador pode morrer nesses sonhos? Então, esses sonhadores são tão antigos quanto os próprios White Walkers, provavelmente. E o atual Corvo de Três Olhos, né? A gente sabe que é o Bryn de Rivers. O atual Corvo, ele tentou recrutar outros sonhadores antes do Bran e eles falharam e morreram? É muito interessante toda a discussão que essa frase gera.
Sim, eu achei bem sinistro essa parte e a parte no qual o Bran, ele vai para o norte e tem a descrição cada vez mais se aprofundando no norte até que ele vê um imenso clarão, mais ou menos isso, tá? E aí por fim ele vê uma sombra muito grande e aí um terror se abate sobre ele, bate um desespero nele, dando a entender que ele teria visto os outros, teria visto. Talvez até mesmo o Deus que representa os outros, não sei, alguma coisa muito forte, muito impactante ele viu.
Sim, a gente vai ver mais para frente que tem essa dualidade, né? Principalmente até trazendo já a personagem nova que é a Melisandre e toda a religião dela de Hrolor. Ela diz que o inimigo do Deus do Fogo é o Deus chamado de o Grande Outro, que faz referência a essa entidade maligna do norte, né? Do
Sim.
verdadeiro norte.
Até Daniel, se você tiver com esse trecho aí e puder, a gente puder ler ele, porque é uma das partes que eu mais fico fascinado assim, até agora nesse livro, essa descrição. Porque tudo que trata de um contexto mais amplo assim, nos traz a noção de que a história ela é realmente grandiosa, ela não vai ficar limitada a algumas tramas de casas, de famílias. Ela vai ter um desdobramento épico pela frente.
Então, a seu pedido, né, a parte completa dessa olhada ao norte é a seguinte. Finalmente olhou para o norte. Viu a muralha brilhar como cristal azul e o irmão bastardo John dormir sozinho numa cama fria, com a pele ficando branca e dura à medida que a memória de todo o calor ia escapando dele. E olhou para lá da muralha, para lá de floresta sem fim, sob um manto de neve. Para lá da costa gelada e dos grandes rios azuis esbranquiçados de gelo e das planícies mortas onde nada crescia nem vivia. Olhou para o norte e para norte e para norte, para a cortina de luz no fim do mundo, e então para lá dessa cortina. Olhou para as profundezas do coração do inverno e então gritou, com medo, e o calor das lágrimas queimou-lhe o rosto. Agora você sabe, sussurrou o corvo ao pousar no seu ombro. Agora sabe por que deve viver. Por quê? Disse Bran sem compreender e caindo. Porque o inverno está para chegar.
Que coisa mais linda! Esse trecho ele é fabuloso, é simplesmente perfeito. E aí está o nosso quadro Poesia de Gelo e Fogo. Essa descrição aí ela já sintetiza tudo que há de poético e belo para mim. Eu aproveito até para dar a minha impressão sobre o capítulo, o desfecho, é que depois de uma leitura dessas eu não tenho muito o que falar não, viu? Tudo que eu ficar dizendo aqui vai ser por enrolação, então... É, nota 10 mais uma vez. Já vem uma sequência de 10 aí. A gente promete ser bastante criterioso. Se tiver algum motivo, vai ser 9,5, vai ser 9. É porque realmente não tá tendo margem para isso, não. E você, Daniel, o que que achou aí do capítulo?
Não, realmente, cara, é assim, como eu disse, é o menor capítulo e eu acho que é um dos mais simbólicos para a trama, porque ele mostra qual que é o verdadeiro enredo, né? A guerra ali com essa entidade, com o inverno, né, que eles dizem. E o fato do Corvo finalizar com essa palavra, né, fazendo ainda uma alusão ao lema dos Starks, que é o inverno está chegando, nos traz essa sensação de que o inverno ele não é algo mundano, algo corriqueiro que vai vir e vai passar. Não, ele é uma ameaça real. Essa é a trama principal das Crônicas de Gelo e Fogo. A gente ainda não sabe quem é o Fogo, provavelmente é Daenerys com seus três dragões, talvez. Mas a gente tem claramente, principalmente nesse capítulo, ele deixa bem claro quem é o Gelo. Isso que o Corvo está mostrando pro Bran. É isso que o Bran viu, entendeu e decidiu combater.
É, o inverno ele não vai trazer apenas uma questão de plantação, abastecimento, frio, precisar colocar lenha na lareira. Não, é uma questão muito mais grandiosa do que, como você disse, né, Daniel, questões corriqueiras. Não se trata aqui de um inverno comum. E não é um inverno como os que já vimos em todas as demais obras de literatura. Este é um inverno que realmente traz algo muito mais profundo associado.
Perfeitamente. É esse capítulo sensacional.
Bom, então é isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Nos sigam nas redes sociais, @pietro.abateluiz.
Arroba Augusto com dois T's ponto Daniel.
E o site letrasdegeloefogo.com.